Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao No Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E hoje, ao meu lado, nos comentários, Rodrigo Ricardo. E a gente começa com
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a última rodada da Taça Guanabara. A Rádio Nacional transmite todas as emoções de Vasco e Botafogo a partir das 5h30 da tarde deste domingo, direto de São Januário, nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e também no aplicativo das rádios EBC. Além disso, também nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. E a gente começa falando de Vasco e da repercussão do empate contra a Chapecoense. Com ele, Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 1-1 com a Chapecoense em São Januário, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, falou sobre a frustração do resultado em casa.
Muito frustrante pelo resultado, e em termos de desempenho não. Uma partida que a gente teve um domínio completo, o time jogou bem, produziu muita chance de gol e ofereceu muita pouca chance. No final, um pouco natural, alguns jogadores saíram porque cansaço, o Piton estava puxando câimbra e o Thiago pediu para sair, senão não tinha saído nenhum dos dois, só o Brenner que tinha sido uma mexida tática mesmo, por opção minha, e o Nuno também estava cansado e o Marino era uma opção mesmo para entrar no jogo. A regularidade que a gente tem que ter regularidade no desempenho, é até difícil repetir o tamanho da produção ofensiva, a gente não pode admitir empatar ou perder dois pontos em Januário do jeito que a gente jogou hoje.
Diniz falou do incômodo em relação aos últimos resultados.
Incomodado com de não ter ganho do Madureira, de estar numa situação de ter perdido pro Mirassol, e não ter ganho do Madureira. Todo mundo muito incomodado com de não ter ganho do Madureira, de estar numa situação de ter perdido pro Mirassol. E aí a gente fez uma falta desnecessária e tomamos o gol. Os caras usaram 4 bolas o jogo todo. Vamos falar que o sistema frágil, o defensivo está frágil. Se você permite para os caras finalizarem 4 bolas, você finalizava mais de 20. Isso é um jogo de futebol, os caras vão finalizar alguma vez. No jogo de hoje, não tem nada a ver com alguns jogos para trás. Contra o Mirassol, o time tem feito uma boa partida e perdeu o jogo. A gente precisa ganhar jogo. Se você fala assim, precisa ganhar. Para mudar o retrospecto passado.
Fernando Diniz foi questionado sobre o que o time pode conquistar no Campeonato Brasileiro.
Em relação à briga do Vasco, o Vasco vai postular sempre onde eu estiver assim, as melhores posições. É sempre o próximo jogo. Mas o time tem força para poder brigar. Para brigar pelo máximo que a gente conseguir. Eu já falei isso mais de uma vez. Estou no time do Vasco, eu tenho que pensar em todas as competições. Para mim, pessoalmente, tem que, no mínimo, pensar em ser campeão em todas as competições. Pensar e sonhar com isso. Isso eu não vou mudar nunca. Como vai terminar o campeonato, eu não sei. Esse é um sonho que eu tenho. Um sonho grande. Eu sonhava em ser campeão com o Audax, acho que eu vou sonhar o quê com o Vasco? Esse é o meu sonho. É meu sonho é ser campeão com o Vasco do maior número de competições que a gente conseguir. Ano passado bateu na trave na Copa do Brasil, ficou muito pertinho. Então o meu sonho particular é esse.
Pelo lado da Chapecoense, o treinador Gilmar Del Pozzo elogiou a coragem da equipe catarinense.
É um clube que está numa reconstrução, a gente sabe da nossa realidade, a gente respeita muito os adversários, em qualquer que seja a situação. Hoje é atribuído mais em função dessa logística, sequência de jogos, então a gente tem essa humildade sim, mas nós temos muita coragem e ambição também. Foi assim que a gente virou em cima do Santos em casa. É, hoje a gente buscou o resultado, mas é inevitável vir aqui de peito aberto contra um time que é qualificado, que tem muita qualidade. Então a gente vai melhorando, a gente sabe que tem que melhorar. É, mas a nossa equipe ela tem muito coragem para assumir a condição e ambição também para propor jogo, não viver só de contra-ataque. Mas a gente sabe que quando baixa o bloco é muito difícil entrar na nossa equipe, e isso é mérito, isso é ideia de jogo, isso é uma realidade nossa do clube. E quando tem que propor, a gente propõe, envolve o adversário. Foi o que aconteceu e a gente buscou o resultado com os últimos 15, 20 minutos sendo melhor que o Vasco.
Chapecoense e Vasco voltam a campo no domingo pelo Campeonato Estadual. A Chape enfrenta o Criciúma na Arena Condá pelas quartas de final. Já o Vasco encara o Botafogo. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Eu tô com o Rodrigo Ricardo, né, pra gente falar um pouco sobre esse empate do Vasco. Foi um pouco frustrante, né, principalmente porque o Vasco fez uma boa apresentação. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Foi frustrante demais, decepcionante, doloroso para o torcedor vascaíno. O Vasco finalizou 30 vezes e só conseguiu colocar a bola na rede apenas uma vez, mas era crônica de um empate anunciado, porque o Vasco, depois de pressionar, enfim, conseguir seu segundo gol, seu primeiro gol no primeiro tempo com o Puma, recuou um pouco, talvez cansado também, né? O Gilmar Dal Pozzo falou que o Chapecoense foi valente depois que estava perdendo, porque até então, super fechadinho, todos os 11 lá atrás, o que dificulta, né, para um time que tenta furar essa retranca. Mas depois que o Vasco fez o gol, o Chapecoense se lançou um pouco mais ao ataque. E aí o Vasco se desorganizou um pouco, cansaço, entraram novos jogadores também. O Vasco perdeu o chance, o Brenner, que estava estreando, perdeu gols inacreditáveis. Também tem que ver aquele YouTube, aquele famoso site, Romário Ensina, porque saiu na cara do goleiro, podia driblar o goleiro, podia dar cavadinha e acabou desperdiçando, tocando errado, proporcionando defesa. Agora, a torcida está chateada com o Diniz, mas não é culpa do Diniz. Não é culpa do Diniz, acho que o time está um pouco ansioso nessa situação, incomoda a todos, né? Porque às vezes você joga bem e não faz, é pior, né? Então eu acho que, não acho que o Diniz vá cair, acho que o Diniz ainda tem um crédito, acho que o Diniz também está pagando esse preço, como outros times também, de uma temporada que se inicia sem a outra ainda ter acabado direito. Enfim, lembrar que o Vasco disputou a final da Copa do Brasil em 21 de dezembro. Então, é ter um pouco de paciência. Os reforços estão chegando. Acho que são bons reforços que chegaram. Agora tem o Cuiabano, estão se falando no Alan do Flamengo também. Acho que o Vasco está se organizando para fazer uma temporada razoável. No brasileiro, eu acho que o Vasco é um time de meio da tabela. Acho que as chances do Vasco conquistar um título são nas Copas ou no próprio Campeonato Carioca, que está aí meio que vai fazer o clássico, mas é um clássico que, dependendo do que acontecer com o jogo do Flamengo no sábado, já vai estar classificado. Então eu acho que são essas chances do Vasco ser campeão do Brasileirão, acho muito difícil.
É isso, e a gente vê muito essa questão da ansiedade, né, dos jogadores que chegam. A gente viu acontecer isso com o Paquetá, agora com o Brenner, talvez nessa questão de que venham com uma expectativa muito alta e eles querendo responder isso, não consigam e acabam deixando nessa...
É o emocional, né, é natural que eles estejam, claro que eles querem fazer gol, claro que eles querem dar logo o cartão de boas visitas, mas assim, ansiedade, né? Somos seres humanos e quem não ficaria com o estádio lotado, aquela expectativa sobre você,
pra você, o valor que foi investido em você, tudo isso.
E você vindo da Europa, né, voltando a sentir, né, todo aquele calor que é diferente a torcida brasileira do que na Europa, ou seja, a pressão é muito maior. E aí você tem aquela, cara, é agora, e aí não acontece.
Vamos falar do Botafogo, né? Porque a equipe vem de uma derrota também para o Grêmio no Brasileirão e também está sofrendo com muitas lesões no elenco, um elenco já enxuto também do Botafogo. Após a partida da última quarta-feira, o técnico Martim Anselmo falou sobre a sequência de jogos decisivos do Glorioso já no segundo mês do ano.
Hay que entender cada situación de manera diferente.
Temos que entender cada situação. No Brasileirão temos uma vitória e uma derrota. Contra o Fluminense na próxima semana será uma outra história. Estamos classificados no Campeonato Carioca e ainda vamos jogar na Libertadores. Então, temos que separar as situações. Com os nossos jogadores, temos que enfrentar isso de diferentes maneiras. Entendo que temos que ter um bom planejamento e acho que vamos ter boas notícias no decorrer dos próximos dias e vamos poder encarar as próximas partidas mais preparados.
Seguramente, com o correr dos dias, vão haver boas notícias e vamos poder encarar os seguintes partidos mais preparados.
O Botafogo também tenta se livrar do transfer ban que impede de inscrever jogadores e lida também com o interesse do Palmeiras num possível retorno do volante Danilo. O jogador, no entanto, afirma que soube do assédio do seu ex-clube apenas por amigos próximos e que está focado apenas no Glorioso.
Foi surpresa para mim. As duas vezes que saiu foi surpresa porque... E as duas foi meu amigo que me mandou, tava na concentração nos dois jogos, e ele mandou pra mim, só que eu não sabia de nada, tava surpreso igual a torcida, mas eu tava nos jogos e agora tô focado no Botafogo em manter minha sequência boa e início bem, pra poder ajudar o Botafogo pra gente conquistar grandes coisas esse ano.
Tá aí, Rodrigo Ricardo, Botafogo tá com esse problema todo aí no seu elenco, né? Fazia um jogo até bom contra o Grêmio, depois acabou levando uma virada pesada também.
Virada pesada, é. Dedo do Luiz Castro, né? Que colocou aquele jogador ganês, Amuso. O Amuso, que é belga, nasceu na Engana e veio ganhar a vida no Brasil. Eu acho maravilhoso essa possibilidade todo mundo poder fluir sem fronteira.
Ele entrou realmente, destruiu o jogo, deu dois passes.
E também teve o Carlos Vinícius, fez um hat-trick, né? Fez 3 gols no mesmo jogo. Enfim, o Botafogo tem esse problema. Você falou do elenco enxuto, é um elenco muito na conta do chá e tem já problemas com contusão, né? O do Santi, que se machucou nesse jogo. O Martin Anselmo, você já percebe ele colocando o seu dedo no time também. O Botafogo já faz aquele tic-tac argentino, né? Aquele passezinho picadinho, envolvente, mas um passe que é diferente do estilo do jogo do Diniz. É um passe que é mais verticalizado, vai mais em direção ao gol, é mais produtivo. Às vezes aquele toca-toca do time do Diniz, do Vasco, é meio cerca Lourenço, é muito sem produzir efetivamente uma jogada de perigo, fica muito na espera. Já o tica-taca do Botafogo é diferente, é um time insinuante, mas tem esse problema do elenco muito enxuto, tem o problema do transfer ban. Tem 3 reforços que ainda não puderam estrear. Outras contratações que poderiam acontecer também ainda não podem por conta do transfer ban. O Textor disse que o dinheiro está chegando, mas o dinheiro não chega. Enquanto isso, o Botafogo vai bravamente. Eu acho que para esses problemas todos que o Botafogo tem, acho que o Botafogo até que está indo bem. Estreou goleando o Cruzeiro. Também está bem, já está classificado para a próxima fase do Campeonato Carioca. Agora é aguardar, ver se esse dinheiro do Textor chega. E aí o Anselmo possa contar com mais reforços para encorpar esse bom elenco do Botafogo.
E mais uma aqui do Botafogo, fresquinha, né? O Tairo Arruda, né? Não é mais o CEO do Botafogo. Ele deixa o cargo em meio a essa intensa disputa nos bastidores aí com o John Textor nas últimas semanas. Eles acabaram discordando, né, frontalmente sobre a melhor forma para solucionar esses problemas financeiros da SAF Alvinegra. E agora, então, o Tairo Arruda deixa o Botafogo, ele que foi escolhido pelo John Textor, né, para ser o CEO desde o início do projeto lá em 2022, esteve muito próximo, né, do Textor durante a maior parte do seu período aí à frente do Botafogo, mas, no entanto, deu ruim aí, a relação azedou. E o Tairo não concordando aí com essas condições do aporte prometido por John Textor para acabar com esse transfer ban, deixa então o Botafogo. Mais uma perda aí pro Botafogo, né?
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele tinha razão. Esse aporte tinha que chegar para ontem.
E ele considera que esse aporte vem com juros predatórios aí ao Botafogo, então não acha que essa seja a melhor solução, apesar de estarem precisando ali, né, de dinheiro, tem que buscar um dinheiro que seja menos custoso também,
com
né?
Com certeza, né? Melhor solução, né? Mas os juros são sempre... No Brasil,
o Textor, ele vai pedalando, né?
Não sou especialista em finanças, né? Em economia, mas os especialistas dizem que o Textor construiu muito da sua fortuna jogando em cima de falências, né? E jogando sempre endividado, né? Então, ele sabe o que está fazendo, né? Deve saber o que está fazendo, porque, obviamente, tem uma fortuna. Até o próprio Botafogo é um case de sucesso até agora. Mas tudo que, às vezes, né... rapidamente faz sucesso, também pode rapidamente cair.
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Em disputa da 16ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Fluminense visitou o Sorocaba e venceu por 3 sets a 0. O Mackenzie venceu por 3 a 1 o Paulistano Barueri e o Osasco também fez 3 sets a 1 no Maringá. Hoje, mais 3 jogos fecham a rodada. O Tijuca recebe o Minas às 19 horas, o Brasília, o Sesc Flamengo, no mesmo horário, e o SESI Bauru enfrenta o Praia às 21h30. Na classificação atual, o Flamengo vem em primeiro lugar com 43 pontos, Minas em segundo com 38, Osasco em terceiro com 36. O Tijuca e o Sorocaba ocupam as duas últimas posições, com 11 e 4 pontos, respectivamente. Estão definidas as datas para os Jogos da Juventude 2026. A competição será em Foz do Iguaçu de 19 de outubro a 3 de novembro. O Comitê Olímpico do Brasil espera em torno de 5 mil jovens, competindo em 20 modalidades. As individuais de águas abertas, atletismo, badminton, ciclismo, esgrima, ginástica artística, judô, natação, remo virtual, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia e wrestling. Todas nos dois naipes, masculino e feminino. E as disputas coletivas também nos dois naipes de basquete, futsal, handball e vôlei.
E falando de tênis, Bia Haddad Maia estreou com vitória no qualificatório para o WTA 1000 de Doha, no Catar. A brasileira número 68 venceu a tenista local Mubaraka Al-Naimi com um duplo 6-0 em apenas 46 minutos. Bia Haddad Maia vinha de 5 derrotas seguidas, sendo 3 no começo deste ano. Ela agora espera a vencedora do duelo entre a austríaca Julia Graber e a russa Anastasia Zarova. A partida vale vaga na chave principal do WTA 1000 de Doha. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina estreou no Sul-Americano Sub-20 com vitória de virada sobre o Equador por 3-2. Carioca, Brenda e Ana Beatriz marcaram os gols do Brasil no estádio Luiz Alfonso Digiani, localizado na cidade paraguaia de Vila Elisa. A técnica Camila Orlando analisou a atuação da sua equipe e comemorou a vitória na estreia.
Bom, uma estreia é sempre um desafio, a gente já sabia disso. E além de ser uma estreia, a gente também já sabia que pelo momento da temporada das atletas, a gente está no momento de pré-temporada ainda junto com elas, a gente espera evoluir durante a competição, mas a gente fica feliz, né? Estrear com 3 pontos é sempre uma alegria, ainda bem que a gente conseguiu reverter esse placar e conseguir estrear com uma vitória. E também virar um jogo também exige muito esforço e eu acho que elas conseguiram ter muita maturidade, muito compromisso com o jogo. Não foi o jogo taticamente que a gente esperava, que a gente gostaria, mas acho que faz parte e agora nesse momento é comemorar e também descansar para o próximo jogo.
Autora do gol da vitória da seleção feminina sub-20, Ana Beatriz, destacou a ansiedade da estreia e garantiu que a equipe ainda pode crescer na competição.
Fiquei muito feliz, é um orgulho imenso poder fazer um gol com essa camisa e acredito que a gente vai trabalhar muito mais agora para poder conquistar a vitória em outras partidas. É uma partida muito difícil, a gente sabia que podia vir um pouco da ansiedade por ser uma estreia, primeira vez que muitas estão jogando sul-americano e acredito que faz parte, mas tem muitos jogos pela frente e acredito que a gente vai melhorar muito.
Por fim, a técnica Camila Orlando explicou qual foi o grande problema da seleção feminina na estreia diante das equatorianas.
É a gente ficar um pouco mais com a bola. A gente precisa ter um pouquinho mais de controle do jogo com a bola. Então é isso que a gente vai fazer amanhã para que a gente possa realmente preparar elas, para elas terem mais segurança, né, e realmente ficar com a bola e controlar o jogo com a bola. Acho que quando a gente controla o jogo com a bola, o restante vai se ajustando melhor. Achei que a gente teve um pouco de dificuldade de fazer isso hoje.
Brasil volta a campo amanhã, às 18 horas, para enfrentar a Bolívia, também no estádio Luiz Alfonso Digiani. E Palmeiras e Corinthians vão decidir o título da Supercopa Feminina amanhã, às 4 da tarde, na Arena Barueri, em São Paulo. A edição desse ano segue o modelo da Supercopa masculina, com o duelo entre o campeão da Copa do Brasil, que foram as Palestrinas, e do Brasileirão feminino, que foram as Brabas do Corinthians. Por determinação do Ministério Público, a partida terá apenas a presença da torcida alviverde. Rodrigo Ricardo, um duelo que promete, né? Porque o Corinthians vem animado lá de fora, quando disputou com o Arsenal o título mundial. Não venceu, mas fez bonito, né? Derrotando o Gotham na semifinal, chegando ali, brigando até ali os últimos minutos do jogo, levando o jogo para a prorrogação contra o Arsenal e enfrentando um Palmeiras que deu trabalho para o Corinthians também, né, no ano passado, goleou, venceu o Campeonato Paulista com goleada, inclusive. Então, vamos à expectativa de mais um jogão, um jogo que está equilibrado, né?
Promessa de grande jogo, um clássico histórico, um derby, como os paulistas gostam de falar. Vejo o Palmeiras um leve favoritismo por jogar em casa, com o apoio da sua torcida. É uma pena que em São Paulo...
Um pouco mais descansado, né? Porque
bem
o Corinthians
mais
viajou.
Esse era o meu terceiro ponto que eu ia colocar, né? Bem mais descansado, né? O Corinthians teve a honra de participar do primeiro Mundial Feminino da FIFA e foi muito bem. Jogou de igual para igual com o Arsenal, superou o Gotham. Então tá de parabéns, as brabas foram muito brabas mesmo, mas isso obviamente exige cansaço, esforço físico demasiado, pressão também mental. Então acho que, mas isso também de um ponto de vista parece que pode ser um revés, mas pode também deixar
motivadas, né?
Deixá-las mais preparadas, mais prontas para esse ambiente de decisão que também vai ser contra o Palmeiras, na Arena Barueri, certamente com uma casa cheia, a torcida palmeirense deve prestigiar. A própria Leila Pereira tem falado muito do futebol feminino, da importância do futebol feminino, e a gente tem visto os investimentos do Palmeiras no futebol feminino. Trouxe a Bia Zanerato de volta, tem contratado, tem prestigiado com a sua presença. Então não vai ser fácil a vida do Corinthians, mas vejo o Palmeiras por esse cenário, por esse contexto, com um leve favoritismo. E lembrar que decidiram recentemente, como você falou, né, a final do Paulistão, o Palmeiras deu uma goleada na primeira, depois perdeu de 1-0. Então, de certa forma, é um tirateima que sempre se repete, né? Que Palmeiras e São Paulo, daqui a pouco a gente vai ter uma decisão entre elas novamente.
Muito bem, vamos voltar a falar do futebol masculino. O Cruzeiro sofreu nova derrota no Campeonato Brasileiro e dessa vez o revés foi sofrido diante do Curitiba, de virada em pleno Mineirão. Após a partida, Tite chamou a responsabilidade pela má fase da Raposa.
Não sei quantificar isso, e de culpa também não é. Eu acredito em responsabilidades no futebol, né? Na medida que você tem grupo. A responsabilidade é grande, como do técnico, ela é a maior de todos, né? Do que os atletas individualmente, ela é cultural e ela é verdadeira. Então a culpa maior ela é do técnico, sim. Percentual eu não sei quantificar o quanto o futebol ele te proporciona isso, mas ela é do técnico. Nós temos que jogar bem, produzir e ganhar. O Cruzeiro precisa disso, o Cruzeiro exige isso, a grandeza do Cruzeiro exige isso.
O Cruzeiro está na lanterna do Brasileirão sem nenhum ponto marcado, com apenas um gol marcado e 6 gols sofridos em 2 rodadas. No Campeonato Mineiro, a equipe ocupa a segunda posição do Grupo C com 9 pontos em 6 rodadas, que significam 3 vitórias e 3 derrotas. Os maus resultados vêm deixando a torcida celeste na bronca com o técnico Tite. E assim como o ex-técnico da seleção brasileira, outros como o Felipe Luiz no Flamengo, Juan Pablo Vojvodia no Santos e Fernando Diniz no Vasco, também estão sofrendo a pressão dos bastidores pelos resultados, né? A torcida quer melhores resultados, quer atuações convincentes, e isso tudo no momento de transição, né? Para esse novo calendário, tudo começando mais cedo. Será que o torcedor está pegando pesado com o Tite, também com esses outros treinadores? Será que nós aqui da imprensa esportiva também carregamos demais a mão em determinados momentos? Chegou a hora do...
E agora, Nacional?
E a gente começa chamando a opinião de Raquel Mota.
Boa noite, você que nos acompanha mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E já tem crise instaurada em clube brasileiro. E aí, será que é cedo pra pegar tanto no pé de alguns técnicos? Olha, Esse ano, a gente já sabia que o calendário ia ser um pouco diferente, principalmente por conta do brasileiro, que começou mais cedo junto dos estaduais. Os times vão se organizando, tá ainda nas primeiras rodadas, então eu acho que é bom ter um pouquinho mais de calma com alguns times, com alguns treinadores, porque tem tempo ainda para trabalhar. A gente está no segundo mês do ano, a gente está em fevereiro. Claro que futebol, a gente sabe que principalmente no brasileiro, as primeiras rodadas são fundamentais, pensando no longo prazo, num campeonato de jogos de pontos corridos. Mas galera, segunda rodada da temporada, pessoal, então vamos respirar um pouquinho. O que eu acho? Vamos dar tempo pra galera trabalhar. Os jogadores estão voltando de férias, está todo mundo se readequando. E você, já tá a mil no seu trabalho? Pensa nisso na hora de criticar a galera dentro de campo, hein? Excelente final de semana a todos. Até segunda. Forte abraço e tchau, tchau.
Valeu, Raquel Mota. Eu quero também a opinião de Luiz Ferreira.
Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu vejo uma falta de paciência imensa nesse início de temporada de 2026. Torcedor é passional, a gente sabe, mas alguns colegas de imprensa esquecem que a gente está vivendo um período completamente diferente dos últimos anos. A gente tem um brasileirão começando atropelado com campeonatos estaduais, daqui a pouco vem pré-libertadores, vem jogos de sul-americana, quer dizer, esse ano está todo embolado por conta da mudança no calendário. Por consequência, a gente está vendo os times mais cansados. Não é por acaso que a gente está vendo nessas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro muitos gols acontecendo no segundo tempo. Se você tem muitos gols acontecendo, não necessariamente quer dizer que você está tendo jogos melhores. A gente pode interpretar que os nossos jogadores estão sofrendo mais com cansaço no segundo tempo e, por consequência, estão levando mais gols. Ou seja, é uma situação complicada que precisa de paciência. Tanto Felipe Luiz no Flamengo, o Vojvoda no Santos, o Tite no Cruzeiro. Ou seja, eu acho que falta paciência, acho que falta até um pouquinho de boa vontade em observar esse contexto novo. Eu acho que esses times que eu citei só vão se normalizar lá para o mês de março. E eu fico aqui temeroso com relação a quem é que vai aguentar até março. Mais uma derrota no Brasileirão, uma eliminação no estadual, pode pesar muito. E esse é o meu medo. Beleza, galera?
Beleza. Rodrigo Ricardo, eu acho que também muitos torcedores que já, de repente, têm ali alguma coisa contra um determinado treinador, se aproveitam também dessas oportunidades de derrotas para também crescer para cima.
Com certeza. Tem muito cruzeirense que, desde o início, não queria o Tite. Tem muito vascaíno que odeia o Diniz desde sempre, enfim.
E com o Felipe Luiz a mesma coisa, foi campeão, mas tinha muita gente também.
Sim,
né,
tem sempre que se provar, né? Estão dizendo, Felipe Luiz não é técnico do Flamengo. Como não? Ganhou tudo ano passado. São algumas. Mas torcedor, a gente não precisa ter preocupação com a coerência. Agora, nós da imprensa, né? Acho que a gente já tem que ter uma certa cautela, relativizar mais as coisas. Praticamente o Luiz Ferreira e a Raquel disseram tudo. Eu acrescentaria apenas que são os tempos de hoje, né? Nós vivemos tempos hipervelozes, hiperconectados. Todo mundo quer o corpo perfeito, tomando uma caneta emagrecedora. Enfim,
é o imediatismo. Né?
Ninguém quer mais viver o processo. Não há tempo mais para o processo. As pessoas já querem só não querem mais os meios, querem logo os fins. E não é por aí, né? Quando a gente pula etapas, a gente sabe que isso vai dar ruim em algum momento. E lembrar para todo mundo que não é como começa. O mais importante, no final, é como vão terminar esses times na temporada. E aí, sim, nós vamos poder fazer uma avaliação se esses treinadores foram bem ou não, se não caírem no meio do caminho, obviamente.
E nesse domingo teremos o primeiro repá da temporada. Paysandu e Remo vão se enfrentar no Mangueirão, em Belém, e teremos transmissão da TV Brasil a partir das 10 para as 5, em parceria com a TV Cultura do Pará, Rodrigo Ricardo.
Uma rivalidade transcendental, assim, telúrica entre esses dois clubes. Decidiram o último campeonato paraense, vitória nos pênaltis do Remo. O Remo que conseguiu chegar à Série A e está remando, digamos assim, ou seja, estreou com uma derrota, depois parecia que ia ganhar em casa, que ia fazer seu dever de casa, chegou a estar ganhando 2-0 do Mirassol e acabou sofrendo o empate. E o Paysandu, obviamente, vendo com bastante, digamos, inveja, né, os azulinos subirem de patamar, mas eu acho que isso é importante, acho que impulsiona, quando a gente tem um adversário que está indo para frente, a gente tenta se estruturar, se organizar para competir cada vez mais, não ficar tanto para trás.
Portanto, então, temos Repá na TV Brasil e temos Vasco e Botafogo aqui na Rádio Nacional. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.